ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 30 de setembro de 2016. Última chance, candidatos trocam acusações e sinalizam apoios para o segundo turno em último debate na TV para as eleições 2016. Quem ganha, quem perde. Colunista de política faz um balanço da campanha para prefeito e aponta quem sai mais derrotado em BH. Candidaturas pretas, negros e pardos somam 48% dos candidatos em Minas Gerais. Mas quantos vão conseguir se eleger? Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Eleições 2016.
8 dos 11 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte participam do último debate antes das eleições de domingo. O encontro foi realizado na noite de ontem pela TV Globo e reuniu os concorrentes de partidos com representação superior a 9 deputados na Câmara Federal, como manda a legislação. Ficaram de fora Eros Biondini do PROS, Maria da Consolação do PSOL e Vanessa Portugal do PSTU. As informações com o repórter Pablo Nogueira.
O último debate deste primeiro turno foi marcado por momentos de muita rivalidade e troca de acusações entre os candidatos, recordando administrações passadas, com críticas ao governo atual, ataques a erros e até supostos crimes dos adversários. Os concorrentes tentaram ganhar votos, faltando 3 dias para as eleições. Logo no início do debate, Alexandre Calil, do PHS, foi acusado de não saber administrar, porque uma das empresas dele teve falência decretada pela Justiça. O candidato ganhou direito de resposta e se defendeu.
O pedido de falência é de uma das minhas empresas, no plural, a primeira coisa. A segunda é o seguinte, ele aconteceu num processo de 2007, exatamente há 4 dias atrás. Por R$23 mil, uma dívida que foi comprada por alguém que ninguém acha o cara e ninguém consegue explicar. Agora, esse jogo é o seguinte, é o que tem 0,8% somado com o que tem 0,4%, tentando fazer aqui um milagre eleitoral.
Líder nas pesquisas de intenção de voto, João Leite, do PSDB, precisou responder questões sobre união homoafetiva, segurança pública, gestão eficiente e saúde. O Tucano prometeu criar uma rede de atendimento aos doentes crônicos.
Nós vamos usar a tecnologia para ligar a unidade básica de saúde com as UPAs e também na busca da consulta especializada, do exame especializado para este paciente. É muito importante, porque não vai faltar o remédio para a pessoa que tem pressão alta, não vai faltar a fita, o glicosímetro para aquele que tem diabetes, esse que tem doença crônica. Será em rede, cuidado o tempo todo.
Candidato da situação, Délio Malheiros, do PSD, foi pouco acionado no debate e, quando participou, defendeu os programas do atual governo e respondeu às dúvidas sobre habitação e segurança pública. O atual vice-prefeito prometeu investir na Guarda Municipal.
Nós queremos qualificar a Guarda Municipal para portar armas de fogo. Os 2.100 guardas municipais, 500 já estão qualificados, 350 já estão portando armas de fogo. 300 revólveres e 50 pistolas. Nós queremos conectar as câmeras também dos semáforos de Belo Horizonte, que hoje são utilizadas apenas para multar, mas para dar segurança ao morador.
Um dos assuntos mais debatidos, o combate à criminalidade, também foi tema para Marcelo Álvaro Antônio, do PR. Além de responder às questões sobre infraestrutura e política para as mulheres, ele defendeu a prevenção quando questionado sobre segurança.
Segurança pública, eu não acredito que resolva apenas com a repressão, armando a Guarda Municipal. Segurança pública, nós temos que tratar a raiz do problema, E no, na nossa gestão trataremos em três vertentes. Implantaremos a cultura de paz aqui na cidade de Belo Horizonte, através do programa do BH Vidas.
Reginaldo Lopes, do PT, foi questionado sobre saúde e geração de emprego. O candidato prometeu criar condições para que os jovens de Belo Horizonte tenham acesso ao primeiro emprego.
Eu estou propondo fazer uma escola de jovens empreendedores, de base tecnológica, mas também espaço para inventores independentes. Eu acredito que é fundamental a prefeitura organizar o nosso jovem, organizar os sonhos, os talentos da nossa juventude. Quero aqui também assumir o compromisso de criar uma secretaria que eu estou chamando de novas economias e economias de base tecnológica.
Sargento Rodrigues, do PDT, respondeu sobre segurança e saúde. Ao ser questionado sobre educação, falou sobre os rumos que pretende dar ao ensino fundamental em Belo Horizonte.
Nós vamos construir mais 70 um mês para cobrir o déficit de vagas de 4 a 6 anos e universalizar o atendimento de 0 a 3 anos através de convênio com as creches.
Rodrigo Pacheco, do PMDB, ao responder sobre gestão eficiente e serviços públicos, defendeu um pacto por BH.
O Rio de Janeiro está cheio de investimentos. São Paulo sempre teve muitos investimentos. Falta prestígio político de Belo Horizonte no governo federal para poder acontecer as grandes realizações em Belo Horizonte. É isso que as pessoas precisam entender. Por isso, é fundamental dialogar e ter liderança nesse processo.
Luiz Tibé, do PTB, foi questionado sobre a valorização dos servidores públicos e, quando perguntado sobre transporte, apresentou algumas medidas na área.
Nós vamos fazer ciclorrotas que realmente funcionam. Hoje a gente vê as ciclovias que esse prefeito que está aí fez sem conversar, sem dialogar com quem usa esse sistema. Nós vamos fazer, sim, ciclorrotas, para quando você chegar na estação, você ter uma ciclovia usável, que você possa chegar à sua casa com mais rapidez. Nossa gestão, o transporte vai melhorar e muito nessa cidade.
Depois do debate, os candidatos agora concentram forças no corpo a corpo com os eleitores. De acordo com a lei eleitoral, eles podem fazer campanha de rua até sábado, às 10 da noite. No domingo, é bom lembrar, é proibido pedir votos. Repórter Pablo Nogueira.
Agenda dos candidatos.
O candidato Eros Biondini, do PROS, fez caminhada em Venda Nova e tem reunião da coordenação de campanha. João Leite, do PSDB, faz caminhada no Planalto às 2 e às 5 vai no bairro Providência. Luiz Tibé, do PTDB, faz caminhada nos bairros Itapuã, Vila Cabamundo, no São Geraldo e no Morro do Papagaio. Maria da Consolação do PSOL participa de ato às 4 da tarde para mobilização para o segundo turno. Às 7 vai a sabatina na Milton Campos. Reginaldo Lopes, do PT, tem reunião com o núcleo de campanha e faz panfletagem às 5 na Praça 7. Rodrigo Pacheco, do PMDB, fez caminhada no Tupi, no bairro Nazaré. Sargento Rodrigues, do PDT, faz caminhada no centro às 2 e às 8. Tem reunião com o grupo comunitário do Alepe de Melo. Os candidatos Délio Malheiros, do PSD, Marcelo Álvaro Antônio, do PR, e Vanessa Portugal, do PSTU, não enviaram suas agendas para esta sexta-feira. Cerca de 145 milhões de eleitores devem ir às urnas este domingo. Só em Minas Gerais são quase 15 milhões e 700 mil eleitores. Eles vão escolher primeiro o candidato a vereador, depois a prefeito. Mas você sabe o que pode e o que não pode fazer no dia da votação? As informações com João Vitor Simão.
Boné do candidato no dia da eleição pode? E reunir uma turma de amigos e sair pela cidade com camisetas e bandeiras do candidato é permitido? Para que o pleito transcorra com tranquilidade neste domingo, algumas regras precisam ser respeitadas. Mas nas ruas de Belo Horizonte, alguns eleitores ainda estão inseguros sobre o que pode ou o que não pode no dia da votação.
Eu acho que sim.
É, não pode beber, não pode ser preso, não pode fazer boca de urna.
Não, isso aí é o de sempre, que nunca pôde, mas todo mundo faz, né? É boca de urna, né, o pessoal faz.
Não tem conhecimento profundo da legislação, no sentido daquilo que é passível de ser criminalizado.
Uai, acho que pode fazer, tem que ir lá e votar, né?
Vamos esclarecer então. O eleitor que quiser pode sim votar com camisetas ou bonés, desde que não tenham sido fornecidos pelo partido ou pelo candidato. Mas é proibida a aglomeração de pessoas com essas marcas, pois isso será interpretado como boca de urna, o que é proibido pela legislação eleitoral, assim como distribuir qualquer tipo de material de campanha política. A chefe do cartório da 28ª Zona Eleitoral, Ieda Quirino, explica que é permitida apenas a manifestação silenciosa e individual das preferências.
A pessoa não pode manifestar publicamente seu voto. Então ela não pode ter a manifestação fazendo campanha, falando a intenção do voto, com santinhos, nem nada. Ela pode até ir com um voto, alguma coisa de partido, uma bandeira de partido, silenciosamente ela pode ir até o local de votação, sem se manifestar.
Quem descumprir essas regras pode cumprir pena de detenção de 6 meses até 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade no mesmo valor, além de multa, que pode variar de 5 mil a quase 26 mil reais. O eleitor não pode entrar na cabine de votação com celulares, filmadoras ou câmeras fotográficas. O registro do voto não é permitido, portanto, esqueça a selfie com a urna. No domingo, a venda de bebidas alcoólicas é proibida no estado de Minas Gerais de 6 da manhã até as 6 da tarde. Quem for flagrado vendendo bebida pode ser detido pela autoridade policial. A chefe do cartório da 28ª Zona Eleitoral, Ieda Quirino, explica como funciona a lei seca em Minas Gerais.
Em bares é proibido a venda e o consumo, né? Porque se a pessoa está bebendo em bar, foi vendido. Então, um associa o outro. Mas dentro da casa da pessoa não tem como. A venda, na verdade, a proibição é para venda. E aí associa-se a venda ao consumo, porque num bar, restaurante, alguma coisa, bebida alcoólica é proibida. Para a venda, então, não pode haver o consumo.
Desde terça-feira está proibida a prisão de eleitores, exceto em flagrante delito, como, por exemplo, aqueles que foram flagrados cometendo crimes eleitorais, ou aqueles condenados por crimes inafiançáveis. Da parte dos candidatos, não é permitido carro de som, comício, carreata, nem distribuição de folders, santinhos ou qualquer outro material de campanha. A chefe do cartório da 28ª Zona Eleitoral, Ieda Quirino, explica que o derrame de material de campanha é crime e pode gerar punições sérias para os candidatos.
Temos sim, na eleição passada, muitos santinhos jogados nas portas, nas ruas, né? Isso é crime eleitoral. Nós tivemos, inclusive, candidatos que foram presos na madrugada da última eleição com esse material soltando e teve que prestar contas à Justiça Eleitoral, né, por conta dessa atitude. Sem contar que é uma coisa que suja a cidade e tivemos acidentes também com eleitores que escorregaram nesse material.
As sessões de votação abrem às 8 da manhã e fecham pontualmente às 5 da tarde. Quem se atrasar não poderá votar. São obrigados a votar todos os eleitores entre 18 e 70 anos, enquanto o voto é facultativo para pessoas entre 16 e 17 anos, desde que tenham tirado o título de eleitor, e maiores de 70. É obrigatória a apresentação de um documento de identificação com foto, como a carteira de identidade, a carteira de motorista, o certificado de reservista ou uma carteira profissional emitida por entidade de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Regional de Medicina. O título de eleitor não é exigido, mas facilita a localização da sessão. Quem estiver fora da cidade onde vota, precisa procurar uma sessão eleitoral para justificar no dia da votação ou procurar um cartório eleitoral até 60 dias depois do pleito. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 148 ou pelo site tre-mg.jus.br. Repórter João Vitor Simão.
O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, vai sortear 5 sessões eleitorais na capital e 4 no interior, cujas urnas vão ser auditadas por meio da votação paralela. Esse procedimento vai ser feito amanhã, sábado. Funciona assim: representantes da sociedade civil e dos partidos políticos digitam votos na urna eletrônica e preenchem cédulas correspondentes aos municípios sorteados e as depositam em urnas de lona. No domingo, a apuração é feita para ver a correspondência dos votos. Todo o procedimento é gravado para evitar fraudes. Essa é uma forma de comprovar a segurança e confiabilidade da votação pelas urnas eletrônicas.
Trânsito.
Uma manifestação de taxistas contra o aplicativo Uber deixava o trânsito complicado. Lá na Avenida Afonso Pena, a via já foi liberada, segundo a BH Trans, e o trânsito volta a fluir normalmente. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, trânsito está intenso lá na região central, a Avenida dos Andrados com contorno e com trânsito bastante carregado, também na Praça da Liberdade. Mas também aqui a gente vê pelas câmeras que na Praça 7, realmente ali a Avenida Afonso Pena, já com trânsito normal para esse horário. Meio-dia e 46, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a taxa de desemprego e tem mais informações sobre as eleições 2016. A coluna de política fala quem são os principais perdedores desta campanha.
Jornal UFMG. Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Economia.
Taxa de desemprego no Brasil sobe no trimestre encerrado em agosto, na comparação com os três meses anteriores. O índice ficou em 11,8% ante 11,2% do levantamento anterior. Isso quer dizer que existem 12 milhões de pessoas desocupadas no país. Em relação a março, abril e maio, 583 mil pessoas a mais passaram para essa condição. No mesmo período de 2015, o índice era de 8,7%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje pelo IBGE.
Eleições 2016.
Não dá para saber quem vai sair vitorioso das eleições de domingo, mas nosso colunista de política, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo, já elegeu os perdedores da campanha de Belo Horizonte. Confira agora na coluna.
Professor Carlos Anufo, próximo domingo a gente vai ter eleições aqui em Belo Horizonte. O cenário não se alterou ao longo da campanha. João Leite e Calil devem ser confirmados aí como devem avançar para o segundo turno. Agora, diante desse cenário que a gente teve de 11 candidatos, nessa pulverização toda, quem saiu ganhando, quem saiu perdendo? Teve algum candidato desponto aí como nova liderança? O que se pode fazer de análise, né, dessa campanha meio confusa que a gente teve aqui em BH?
Eu acho que dá para arriscar dizer assim, que Belo Horizonte sai perdendo, né? Porque a campanha foi ruim, foi em meio a uma crise política, a uma profusão enorme de candidatos, com uma campanha curta, ninguém prestou muita atenção na campanha, a campanha não envolveu o eleitor, né? O eleitor, ele está distanciado, continua distanciado, ele não se aproximou do processo. Então, nesse sentido é que eu acho que a gente sai perdendo. Acho que é a pior campanha que nós já tivemos desde 1985. E ela é tão ruim que um candidato que não falou nada durante a campanha, que só falou que não era político e que não ia fazer nada, né, vai chegar no segundo turno. Quer dizer, isso é um bom termômetro da qualidade da campanha. O candidato chega, fala que não vai fazer política, que não é política, que não vai fazer nada e que se chama X, e chega no segundo turno, né? É o atestado, sim, de que a campanha foi muito ruim. Quem é que desponta? Ninguém. O João Leite já é a terceira, ele não é uma liderança nova, não é sequer uma liderança muito expressiva. Ele tem a terceira vez, é um nome conhecido, ele custa passar de 20%, né? Ele não deslancha, não desponta, não entusiasma ninguém. Então, sem dúvida nenhuma, Eu acho até que é o candidato que deve ter mais chance de vencer, porque o presidente do Atlético é muito ruim, né? Mas não tem uma liderança forte que desponta. E, por outro lado, tem dois derrotados, assim. Tem também um monte de gente que achou que tinha voto, né? Eros Biondini, Tibé, quer dizer, saiu todo mundo lançando a rede para ver se vinha peixe. Não vai vir peixe nenhum para esse pessoal. Agora, tem dois derrotados, que são aí óbvios, né? Um é o Lacerda, que achou... O Lacerda achou que era um bom articulador e que tinha cacife político, que tinha perfil de liderança, de quem puxa voto. Tá? Tudo isso está desmentido. Não articula nada, não é uma liderança de prestígio, não puxa voto para ninguém e vai ter o seu candidato, que é um candidato fraco também, sem nenhum apelo. Né? Em épocas de mídia, o Délio Malheiros, no máximo, aparece como alguém do PROCON, né? Não passa disso. E o segundo derrotado é o PT, obviamente. Né? O PT tem um desempenho, vai ser o pior desempenho do PT desde 1985, um desempenho, eu diria, ridículo, né? 3%, 2%, se lá o que for, 4%. É um candidato muito ruim, muito, muito ruim, assim, um erro absurdo de um partido com a tradição como o PT. Lançar um candidato que não tem história na cidade, né? e que nem discurso tem. A campanha do Reginaldo é uma campanha barata tonta, né? Não tinha rumo, nunca teve rumo, e acho que ele merece a votação que vai ter. Eu acho que deve ser, acho que boa parte do fracasso do PT aqui e no Estado deve ser o senhor governador, né? Que inclusive é quem, vamos dizer, bancou a candidatura em Belo Horizonte e depois não deu apoio nenhum, né? Não pôs as caras, o governador está muito fragilizado, quer dizer, o PT vai se dar mal no país inteiro, né? Embora possa fazer uma possa ainda ter alguma chance em São Paulo, Porto Alegre, Recife, que tem uma votação razoável, mas num estado onde você elege o governador, você perder em todas as grandes cidades, é um vexame completo. Né? Então, acho que o PT em Minas vai ter que, depois dessa eleição, juntar os cascos. Vai sobrar muito pouca coisa, vai ter que juntar os cascos, depois de ter tido uma trajetória boa no estado. Acho que é um ponto, talvez que tenha chegado no fundo do poço o PT aqui em Minas Gerais.
Agora, professor, com essa possibilidade aí de segundo turno, como que o senhor acha que os dois candidatos vão usar, o que eles vão usar de estratégia para tentar conquistar o voto do eleitor? Lógico que a gente está falando aqui muito na possibilidade, considerando que não pode ter surpresas e nem segundo turno, mas diante do que se desenha.
Olha, eu acho que não vai continuar. O João Leite vai continuar na mesma batida que ele vem. Ele não foi muito contestado, ele apresenta um programa meio insonso, na minha opinião. Ele tem alguns programinhas. O João Leite atua como se o PSDB não fosse governo atual, né? Então ele vem, apresenta uma série de sloganzinhos, uns programinhas que você inventa ali no escritório e joga no ar, mas a campanha é muito, muito frágil, só que ela não foi sequer confrontada. Por que não foi confrontada? Porque nenhum dos candidatos, de fato, tinha programa nenhum para Belo Horizonte. Ninguém tinha a menor ideia do que fazer, campanhas improvisadas. Eu acho que o grande desafio vai ser o Calil, porque o Calil realmente vai ter agora 5 minutos na televisão e ele vai ter que dizer alguma coisa. Ele não pode só ficar repetindo que ele é o Calil, que ele não é político e que ele não vai fazer nada. Né? Então agora é hora de apresentar um programa mais consistente. E também é hora de ver se o João Leite apresenta um programa mais consistente. Eu diria que a trajetória do João Leite o favorece. Né? Ele tem mais experiência, ele tem um partido por trás, ele tem um esboço, né? O partido dele conhece a administração, conhece a cidade, enquanto o Calil é um amador. Né? Eu acho que o Calil vai ter grande dificuldade para crescer nesse segundo turno.
Certo, professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, é ver os alinhamentos, né? Eu acho que, voltando à questão do PT, existem algumas conversas que o PT possa, talvez, apoiar o Calil. O que seria mais um erro grosseiro do PT, né? Não se deve apostar em candidatos que fazem a anticampanha. Que o PT não se posicione ou que a esquerda não se posicione é uma coisa. Apoiar um candidato que faz a anticampanha é o fim da picada.
Tá certo. Bom, professor Carlos Anufo, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. E a gente volta com a coluna de política na próxima sexta-feira.
Tá bom. Aí a gente comenta.
A coluna de política com o professor Carlos Ranuf vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode conferir essa coluna e outras no nosso site, lá no www.ufmg.br/rádio, seção Colunistas do Jornal. Meio-dia e 56, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco termina hoje a campanha nacional de multivacinação.
Jornal UFMG.
No dia da eleição, muita gente faz boca de urna, que é ilegal, faz sujeira para todo lado e é crime. Se o seu candidato faz uma campanha limpa, como ela deve ser, dê a ele boas-vindas. Caso contrário, vassoura atrás da porta para ele. Apoie essa ideia. Sujeira não é legal. Iniciativa TRE Minas Gerais. Parcerias Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e CEMIG.
E aí, amiga, já sabem quem vai votar?
Eu não. Votar pra quê?
Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial.
Quando a gente liga a televisão é só roubalheira.
Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam.
Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né?
Isso mesmo. Faça a sua voz ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57.
Saúde.
Termina hoje a campanha nacional de multivacinação, cujo objetivo é atualizar a caderneta de vacina de crianças e adolescentes. O público-alvo são crianças menores de 5 anos e crianças adolescentes de 9 a 15 anos incompletos. Foram enviadas a todas as unidades da Federação 26 milhões e 800 mil doses. São quase 20 vacinas diferentes para crianças e adolescentes que estão com a carteira atrasada, incluindo poliomielite e HPV. As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao presidente Michel Temer ao Congresso Nacional sobre a medida provisória que institui a reforma do ensino médio. Na quarta, o PSOL apresentou uma ação que visa suspender e derrubar a reforma instituída por Temer. A legenda questiona a apresentação da reforma por meio de medida provisória, cujas determinações já passam a valer a partir da publicação, além de questionar o fim da obrigatoriedade de disciplinas como artes e educação física. O Planalto terá até 10 dias para responder a partir da notificação do Supremo. E a medida provisória de número 746 de 2016 já recebeu 567 emendas de deputados e senadores até agora. O texto vai ser analisado primeiro por uma comissão mista e depois pelos plenários da Câmara e do Senado. A emenda do senador Paulo Paim, do PT, do Rio Grande do Sul, é a mais radical, pede a revogação integral da MP. Já o senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, sugere a criação de um programa de passe livre na reforma. Outros senadores acrescentaram a opção de línguas estrangeiras, além do inglês, e também a obrigatoriedade de artes, educação física, sociologia e filosofia.
Eleições 2016.
Existe proporcionalidade racial entre os candidatos ao poder legislativo e executivo e a população que os elege? Pela primeira vez numa eleição municipal, concorrentes aos cargos de prefeito e vereador tiveram que se autodeclarar quanto à raça. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, de cerca de 75 mil candidatos de Minas Gerais, aproximadamente 36 mil se disseram pretos ou pardos, o que corresponde a 48% das candidaturas. O percentual mineiro de pretos e pardos, segundo o IBGE, é de 52,2%, cerca de 10 milhões e 400 mil pessoas. As informações com Samuel Souza.
Em Belo Horizonte, dos cerca de 1.400 candidatos a vereador da capital mineira, 53% se declaram pretos ou pardos, o que corresponde a cerca de 750 candidatos. Os números foram levantados pela UFMG Educativa no site do Tribunal Superior Eleitoral, no dia 15 de setembro, e mostram que existe proporcionalidade em relação à população da capital mineira, já que, de acordo com os dados do último censo, 52% da população de BH é preta ou parda. Mas a diversidade de candidaturas não se reflete nas urnas. Dos atuais 41 vereadores que compõem a Câmara Municipal, apenas 11 se declaram pretos ou pardos, menos de 30%. Para o professor do Departamento de Ciências Políticas da UFMG, Cristiano Rodrigues, ainda não é possível apontar uma razão para essa diferença entre diversidade de candidatos e diversidade de representantes eleitos. Isso porque a declaração racial só começou a ser adotada nas eleições de 2014, e essa é a primeira vez que ocorre em uma eleição municipal. Mas uma das hipóteses levantadas pelo professor do Departamento de Ciências Políticas da UFMG, Cristiano Rodrigues, é a influência de fatores socioeconômicos.
Talvez o melhor preditor de capacidade de se eleger de um candidato é a capacidade que esse candidato tem de mobilizar recursos, sejam eles recursos materiais ou recursos simbólicos. Os recursos simbólicos estariam relacionados ao nível educacional desse candidato, à sua posição socioeconômica, e que então você teria, provavelmente, candidatos negros, e aí os dados que a gente tem não nos permite dizer isso, porque eles só são dados sobre cor e raça, em princípio, mas que talvez os candidatos negros tenham menos desses recursos, né? Menos desse capital simbólico do que os candidatos brancos. E isso afetaria a capacidade deles de se elegerem.
O levantamento feito pela UFMG Educativa por partido mostra que, entre as 34 legendas que têm candidaturas a vereador em BH, 18 têm mais pretos ou pardos que a média da população da capital. Lembrando que a porcentagem na população é de 53%. O PP é a que tem mais pretos ou pardos, 75%. Dos 62 candidatos do Partido Populista, 47 se declararam pretos ou pardos, seguido pelo PTN, que tem 72%. No Partido Trabalhista Nacional, os pretos ou pardos somam 45 entre os 62 nomes na disputa. Em 9 siglas, o percentual está próximo da composição da população belo-horizontina, indo de 50% a 45%. Nas demais, varia de 40% a 7%. A legenda com menos concorrentes pretos ou pardos é o PR, com cerca de 7%. O partido tem 13 candidatos e apenas um que se declara pardo. Depois vem o PSD, com menos de 20%. São 47 nomes na disputa e apenas 9 pretos ou pardos. O professor do Departamento de Ciências Políticas da UFMG, Cristiano Rodrigues, afirma que escolhas feitas pelas próprias legendas também podem influenciar no número de representantes pretos ou pardos eleitos.
Talvez, e aí seria mais uma hipótese do que uma definição taxativa, há uma seleção desses candidatos pelos partidos, mas haveria uma seleção daqueles candidatos menos propensos a se elegerem. Tem uma outra possibilidade de analisar isso, seria a preferência eleitoral dos eleitores, dos votantes, né? Essa ideia de que haveria uma identificação direta, por exemplo, eleitores negros tenderiam a votar mais facilmente em candidatos negros, parece não ocorrer.
O doutor em Ciências Sociais pela PUC Minas e professor da UNA e Fundação Pedro Leopoldo, Paulo Ricardo Diniz Filho, aponta uma outra explicação. A raça pode não ser um fator muito determinante na escolha política da população, em especial nas eleições municipais. As principais preocupações e demandas dos eleitores para os candidatos municipais se concentram em coisas de ordem mais práticas, como obras de infraestrutura. Para Paulo Ricardo Diniz Filho, até mesmo nas eleições nacionais, a representatividade racial não seria determinante, uma vez que a população brasileira não tem uma identidade racial muito distinta. E isso ocorre por causa da forma como o brasileiro percebe essa questão.
Nós não temos aquela percepção igual do norte-americano de que é negro ou branco, que é bem polarizada. Nós vamos perceber pequenas tonalidades aí, faz parte muito da cultura, do dia a dia do brasileiro, falar em moreno claro, moreno escuro e uma série de outras gradações dentro disso, isso dificulta também que você forme uma consciência própria negra, você forme polarização política em torno desses temas e, obviamente, que isso vai rebater depois no campo político-eleitoral.
Se entre os candidatos ao legislativo existe proporcionalidade em relação à população na maioria dos partidos, entre os concorrentes ao executivo, a discrepância ainda é grande. Entre os 11 candidatos a prefeito, apenas dois se declaram pardos e somente uma candidata a vice se declara preta. Conscientizar a população sobre a importância do assunto e promover uma discussão mais aberta sobre a representação racial na esfera política seriam soluções para melhorar a representatividade da população negra nos espaços de poder. Além disso, para a tesoureira do Fórum Mineiro de Entidades Negras, Maria José de Souza, é preciso que exista uma preparação política dos candidatos pretos e pardos, para que eles tenham condições de representar as demandas dessa população.
Só o negro sabe, de fato, a necessidade que o negro tem, né? Então, é o povo negro que vai conseguir, a partir dessa formulação, né, de propostas de projeto de lei, colocar ali, de fato, aquilo que é necessidade, né, que vai amenizar, de fato, o sofrimento da negritude. O negro só vai, de fato, levar essas políticas públicas como bandeira a partir do momento que tiver uma capacitação, né, e uma preparação eleitoral para entrar no campo, de fato, da igualdade racial. Ele pode ser negro também, chegar numa Câmara de Vereadores e não conseguir, né, pautar as políticas de igualdade racial.
Para Maria José de Souza, o investimento em educação e cultura e o fortalecimento dos movimentos sociais que promovem a consciência racial formariam candidatos mais preparados e um eleitorado mais consciente. As estatísticas das candidaturas das eleições 2016 podem ser consultadas no site do TSE, www.tse.jus.br. Repórter Samuel Souza.
Agora, 1h07, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Pablo Nogueira, Samuel Souza e João Vitor Simão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, trabalhos técnicos de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e no domingo a gente se encontra, a Rádio UFMG Educativa vai fazer a transmissão, fazendo a cobertura das eleições 2016 a partir das 8 da manhã. Então, um bom sábado e até domingo.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.